Você sabe o que a extensão universitária faz? A extensão conecta a universidade com todos os setores da sociedade. São ações realizadas por professores, técnicos, estudantes e muito mais. A extensão é uma porta aberta para a participação de todos e vai além dos muros da universidade.
Você está ouvindo o podcast Comunica Extensão. Segundo a BINCO, Baltic and International Maritime Council, uma organização privada formada por profissionais do transporte marítimo, até 2021 existiam 74.505 navios de carga nos mares do planeta. Já o portal de notícias Mar Sem Fim revelou que cada um desses navios tem uma emissão de CO2 equivalente a mais de 83 mil automóveis. Os maiores chegam a consumir quase 400 mil litros de combustível poluente por dia.
Nesse contexto, navegar sem emitir gases de efeito estufa ou partículas finas, usando apenas energia renovável, é um desafio urgente. E na extensão, ele vem sendo superado por meio do projeto Desafio Solar Brasil, que estimula a sustentabilidade na indústria naval e promove essa temática entre a comunidade. Anualmente, o projeto realiza uma competição que reúne diversas instituições de ensino de todo o Brasil para pensar e desenvolver barcos movidos à energia solar.
O projeto conta com uma equipe de 45 pessoas de cursos que vão da engenharia à área de saúde e que, com o auxílio de patrocinadores, levam a competição para diversas cidades da Costa do Rio e até mesmo para outros estados, como Santa Catarina. Conversamos com o coordenador da ação, Walter Suemitsu, e com a extensionista e aluna de engenharia naval da UFRJ, Françoelen Lima, para saber mais sobre a iniciativa. Walter, explica pra gente o que é o Desafio Solar Brasil e como surgiu a ideia da ação.
Bom, o Desafio Solar Brasil é uma competição de barcos elétricos. O barco é movido por um motor elétrico que é alimentado por uma bateria ou por um painel fotovoltaico. Então, quando o dia está ensolarado, o painel é que alimenta o motor. A ideia dos projetos surgiu quando o professor Fernando Amorim soube de uma competição na Holanda de barcos solares. Então, ele montou uma equipe em 2007 e foi para a Holanda em 2007 competir lá com essa equipe. A equipe ficou em terceiro lugar lá numa categoria, né? Isso animou o professor Fernando Amorim, na volta ele criou o evento no Brasil, né? Porque essa é uma competição mais de gerenciamento de energia, né? Então, a competição foi criada em 2008 pelo professor Fernando Amorim, né? E desde lá, só não realizamos na época da pandemia mesmo, porque não era possível, né, fazer nada presencial, né? Então, desde 2008, todo ano nós temos pelo menos uma competição, alguns anos nós tivemos duas competições no ano, e agora nós vamos fazer esse ano em Niterói, em final de julho, começo de agosto, em Itá, em Santa Catarina, em outubro.
Mas, Françoelen, como funcionam essas competições?
A competição ela acontece durante uma semana, e aí a cada dia a gente define quais são as provas, na verdade já são pré-definidas, né? Quais dias vão ser. E como o professor mencionou, a gente tenta testar o barco de várias maneiras, né? Sua resistência, a sua manobrabilidade, a sua velocidade. Então, assim, a equipe que consegue sair melhor nesse gerenciamento de todas essas provas é que geralmente são as equipes campeãs. E a gente funciona como uma regata. Nós temos uma regra que a gente chama de edital, que lá tem algumas pré-definições da parte elétrica, da parte naval. Então, é bem importante que a gente consegue aglomerar bastante tipo de conhecimento, a gente consegue fazer uma politecnia bem bacana de diversos assuntos. E, na verdade, a gente sempre diz que a equipe vencedora é a equipe que melhor soube gerenciar todas essas provas, porque a gente costuma dizer que o campeão não é só o que é bom é apenas em uma prova. É o que consegue sair ali, consegue um melhor em outra. A gente tem algumas penalidades, a embarcação não pode ser rebocada, porque aí é menos ponto. E aí, cada tipo de prova conforme você vence uma prova numa determinada posição, você vai acumulando pontos. E aí, no final, né, dos 7 dias de competição, vence a equipe que mais gerou pontos, assim, sem ter nenhuma penalidade, protestos. Então, a gente tem aí algumas diversidades que ocorrem para que seja escolhido o campeão, para que o campeão seja definido, na verdade.
Como a Françoellen explicou, as penalidades exercem um papel fundamental na definição da equipe vencedora. E para atender às denúncias de infrações, o Desafio Solar Brasil criou uma comissão de protesto. Os entrevistados também explicaram a dinâmica dessa comissão.
Quando em alguma determinada prova, uma equipe observou que uma outra equipe fez alguma penalidade. Então, esse é o protesto, porque eles fazem, questionam a equipe se ela fez alguma coisa correta, se está algum um instrumento incorreto, se fez o gate de tempo certo, voltas que a gente tem em determinada prova de forma correta. Então, é quando uma equipe questiona exatamente o que foi acontecido naquela prova. Então, a gente chama pessoas que entendem ou um pouco do meio náutico, que é importante para a gente, que sejam pessoas isentas de qualquer equipe da organização, exatamente para ter essa ser neutro, né, num julgamento tão importante que pode, inclusive, definir quem vai para o pódio. Quando é aceito esses protestos, quando eles são válidos, é curioso que isso pode mudar muito o jogo do pódio.
Sim, então existem regras, não só assim da competição em relação aos equipamentos, mas também essas regras náuticas, né? No começo era um pouco amador, assim, os pilotos eram alunos, né, de engenharia em geral, né, mas também já teve aluno de educação física, de outras. O pessoal não sabia muito essas regras, isso era complicado, mas hoje, assim, tem uma exigência que o piloto tem que fazer, tirar uma licença de ARRAES, né, que é o básico, né, o ARRAES amador. Né, para saber as regras básicas náuticas, né, para chegar lá e poder pilotar, né, e com segurança, né, os barcos. Então é por isso que, né, se alguém faz algum erro, né, comete algum erro, né, então tem outra equipe, pode protestar e aí a comissão julga, né?
Quantas equipes participam das competições e como funciona o intercâmbio de conhecimentos entre elas?
Essa competição, por exemplo, a gente tem 14 equipes, e as equipes são sempre equipes, a maioria delas são equipes universitárias do Brasil inteiro, de norte e sul. A gente tem equipe tanto do Amazonas quanto do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então a gente consegue pegar o que as faculdades, o que cada universidade tem feito nesse ramo de energia renovável. Então eu acho isso bem bacana, fora a troca de saberes, né? A gente tem de quando tem muitos universitários juntos, principalmente cada uma com uma cultura, com que é aprendido em cada faculdade, a gente consegue ter essa troca. E isso ocorre não só na competição, né? Na pré-competição isso também acontece muito, né? É uma equipe tentando ajudar a outra, porque uma consegue desenvolver algum sistema de direção melhor, a outra com sistema de gerenciamento melhor. É uma troca de saberes que não acaba. A gente sempre se surpreende. Eu já estou no projeto há bastante tempo e, assim, cada competição, cada etapa, né, que a gente diz, é única, porque a gente está sempre aprendendo mais, mesmo que a gente já viu a competição algumas vezes, e é bem, bem curioso, bem instigante aprender um pouco mais sempre.
Na extensão, a interação entre universidade e comunidade, bem como a relevância temática dos projetos, são pontos essenciais para qualquer ação. Walter e Françoellen destacam essas características no projeto e dão exemplos de como o Desafio Solar Brasil está impactando a sociedade.
O projeto é um projeto de extensão porque nós, já há algum tempo, né, quando nós fizemos o Desafio Solar em Búzios, nós fizemos uns 3 ou 4 anos lá, e então nós dávamos apoio a um colégio estadual, né, o Paulo Freire, e até um barco foi, eles foram contemplados com um barco, né, que o patrocinador comprou e cedeu para eles, né, e eles tinham uma equipe, o pessoal da organização ia algumas vezes, né, no ano, né, para fazer oficinas com eles, explicar como funcionava o barco, tudo, né, Então, esse ano, nós temos aí a possibilidade de, nós temos recursos, nós estamos fazendo o DSB nas escolas. Né? Então, nós estamos indo em alguns colégios, né, de ensino médio, né, para mostrar, né, o barco, dar algumas explicações, né, e mostrar como o barco funciona, fazer algumas oficinas, né? Então, para divulgar junto a esses estudantes do ensino médio, né? Uma outra escola em Caxias, né? Um CEP em Caxias, que é uma escola que tem até um certo financiamento da Turquia, né? E então eles solicitaram um barco, que nós tínhamos um barco a mais ali sobrando, nós cedemos um barco para eles, eles pretendem, né, futuramente participar das competições também, né? Mas vai servir também lá para o ensino, mostrar como é que funciona o sistema, né, como é que é a geração de energia elétrica com os painéis. Então, assim, acho que essa parte também é bastante importante, né? Isso que é... Assim, essa parte de divulgação também acho importante, né, para o público, mas essa parte nas escolas, eu acho que é o que torna o projeto um projeto de extensão. Né?
Então, nossa principal ideia é disseminar e despertar a curiosidade das pessoas, que as pessoas conheçam mais sobre energia solar. Na minha faculdade, eu vejo que no ramo é algo que tenha sido muito debatido, inclusive pelas ODSs, que são definidas pela ONU, de metas de serem de menos emissões de gás poluente e de tentar, de alguma forma, ter um meio mais sustentável. Então, levar esse saber, né, para as pessoas que não conhecem ainda sobre energia solar e, claro, o desenvolvimento da tecnologia, explorar sempre o que aquilo pode trazer para a gente, eu acho que isso é muito benéfico.
Para ficar por dentro das novidades sobre vagas de extensão e datas de competições do Desafio Solar Brasil, acesse o link na descrição desse episódio e siga a ação nas redes sociais. Lá, você também encontrará o site do projeto, onde poderá conhecer as equipes competidoras e obter informações sobre como colaborar com o DSB.
E para ficar por dentro de tudo o que acontece na extensão da UFRJ, acesse portal.extensão.ufrj.br, assine a newsletter Comunique Extensão e, claro, siga as nossas redes sociais, @extensãoufrj no Instagram e no Twitter e Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ no Facebook.
Este episódio foi produzido e roteirizado por Stefano Oliveira, editado por Vitor Calucci, com a coordenação de Bia Porto e Ivana Bentes. Eu sou Caio Ferregutti.
Eu sou Stefano Oliveira e esse foi o Comunique Extensão, o podcast da Pró-Reitoria da Extensão UFRJ com a colaboração da Rádio UFRJ.